Em 1735 é publicado o livro Systema Naturae, a obra mais importante do imodesto médico e naturalista sueco Carl von Linné, ou simplesmente Linneu, que costumava dizer: Deus criou, mas Linneu organizou. Eu me chamo Guilherme, sou professor de biologia e te convido. Vem comigo!
Linneuzinho!
Galerinha querida, chegamos então ao segundo momento do nosso módulo 3. A gente vinha falando já de evolução biológica, agora a gente conversa a respeito de classificação biológica, aquilo que a gente chama também de taxonomia. Inclusive, eu vou falar para vocês de onde vem esse termo taxonomia na sequência. Pessoal, essa taxonomia, tá? Essa classificação dos seres, ela foi inaugurada, digamos assim, de maneira mais concreta, a partir das ideias e da publicação do livro do Carl von Linné, o Linneu, o cara que eu já apresentei para vocês na introdução dessa aula. Agora, até chegar no Linneu, a gente tem que fazer algumas considerações importantes. A primeira delas, é muito comum o estudante de ensino médio confundir taxonomia com sistemática. E as coisas não são iguais, tá? A sistemática nada mais é do que o estudo da biodiversidade. Então, quando você estuda lá no seu colégio as bactérias no reino Monera, ou senão você estuda os protozoários, as algas dentro do reino Protista, os fungos, as plantas, os animais, tudo isso é sistemática. Você está estudando como que o ser é e por que que ele está incluído dentro daquele grupo. Dentro do reino animal, por exemplo, você sabe que a gente tem uma subdivisão enorme. Existem 9 filos importantes: poríferos, cnidários, platelmintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos, cordados. São 9 grupos e cada um desses grupos vão ser reunidos em função de características importantes que a gente tem nos representantes. Isso é sistemática, isso é estudo da biodiversidade. Para isso a gente se utiliza de classificação biológica. Mas note uma coisa, nesse estudo sistemático a gente não está preocupado com o que o ser faz. A gente não está preocupado com a interação do ser com o seu ambiente, com outros seres. Isso é ecologia. A gente também não está preocupado em entender como que o ser funciona. Pelo menos não é a preocupação principal. Isso é fisiologia. Então, a gente está preocupado em classificar os seres, ok? Então, sistemática é isso que eu quero que vocês entendam. A segunda coisa que eu acho importante, até a gente chegar lá no Linneu, é entender o contexto em que as coisas aconteceram até a chegada no Linneu. A gente tem uma necessidade muito grande de separar as coisas para poder compreendê-las. Na sua casa, por exemplo, você tem uma divisão de cômodos, muito provavelmente. Se você não tiver cômodos divididos na sua casa, você divide no cômodo único regiões para você fazer coisas diferentes. Então existe o local de dormir, existe o local de assistir TV, existe o local de você fazer necessidades de higiene, existe o local de você comer, tudo isso é subdividido. Quanto melhor são subdivididas as coisas, melhor a gente entende elas. No seu colégio é a mesma coisa. Você está lá no terceiro ano do ensino médio, você vai ter 10 disciplinas diferentes: química, física, biologia, matemática, português e assim por diante. Tudo dividido, em horários divididos, com professores diferentes. Pessoal, é assim que a gente tem conhecimento. Essa ideia de subdividir sempre existiu no nosso pensamento, isso já vem desde a época da Grécia Antiga, mas ela teve o ápice com a Revolução Científica, com as ideias cartesianas, com as ideias de Newton, com as ideias de Galileu. Tudo foi se somando e a gente percebeu, por uma análise depois externa, que era necessário subdividir para compreender em profundidade as coisas. Os primeiros naturalistas, por exemplo, cara, os caras entendiam de tudo um pouco, era um negócio absurdo. Mas quantas pessoas têm essa capacidade? Pouquíssimas. Quantos Leonardo da Vinci surgiram no planeta? Um só. Quem que consegue compilar várias coisas ao mesmo tempo, de diferentes origens, de diferentes perspectivas? É muito pouco, são muitas poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Para a gente poder ter avanço científico, a gente precisou subdividir. Eu, por exemplo, fiz uma faculdade de biologia, que era uma das minhas disciplinas dentro do ensino médio. Lá dentro da biologia, eu estudei botânica, especialmente a ecologia vegetal. Se eu tivesse feito um mestrado, eu teria que estudar uma comunidade vegetal específica lá da minha região, para talvez lá no doutorado estudar uma única planta dentro dessa comunidade. Olha como o negócio vai afunilando. Eu tenho um conhecido meu da área da biologia que fez um estudo sobre a microfauna da língua de um sapo lá no seu doutorado. Olha só o quanto isso é profundo. A microfauna não é de um sapo, é da língua de um sapo que vive lá na Alemanha. Ele não estudou os anfíbios, ele não estudou os animais em geral, ele não estudou nem o sapo, ele estudou a microfauna da língua do sapo. O negócio afunilou pra caramba. E isso começou a ser postulado em meio a uma revolução científica e foi fundamental para que as ideias do Linneu surgissem. Então, vamos chegar ao Linneu. Primeiro, a gente tem outras classificações anteriores ao Linneu que tiveram menos representatividade, eu já explico para vocês. Primeiro, porque elas não tinham um critério muito bom, eram critérios pouco palpáveis, e o primeiro a classificar os seres foi o Aristóteles, separou, por exemplo, os animais em animais que voam, animais da terra e animais da água. Notem que isso é um critério pouquíssimo palpável. Ele não está pensando em características anatômicas desses seres, ele está pensando só onde os caras vivem, o que é uma coisa mais difícil de compreender dentro da biologia. Aí depois, no século IV, depois de Cristo, veio o Santo Agostinho, que deu uma ideia bem utilitarista de classificação. Então, as plantas, por exemplo, ele separou nas plantas que forneciam boa madeira, ou aquelas que forneciam uma madeira ruim, as plantas que forneciam frutos, forneciam folhas para chá, ou eram simplesmente ervas. Então ele deu uma ideia bem de utilidade. Ah, como que o ser humano utiliza essa planta ou esse animal? Aí a gente cria grupos de classificação. O Linneu foi o primeiro cara a trazer uma ideia de separação consistente, que era baseado nos aspectos biológicos, não em onde vive e nem como o ser humano usa, mas na característica biológica do ser. E aí, né, a gente tem o livro base da ideia do Linneu, o Sistema Nature. O nome do Linneu pode ser escrito de várias maneiras diferentes, tá, gente? Tem Carvon Linné com K, tem Linné com dois N's e um E só, tem assim como eu escrevi para vocês, tem Carolus Linnaeus, que é o nome que ele adotou depois, porque ele latinizou o nome, ou simplesmente Linneu. Ele publicou um livro chamado Sistema Nature com uma pretensão bem básica, colocar todos os seres que existem no planeta ali dentro de maneira organizada. Olha que coisa básica, né? Beleza. Esse Linneu conseguiu colocar mais de 4 mil espécies de animais, mais de 7 mil espécies de plantas nas publicações subsequentes do Sistema Nature. Isso é uma coisa realmente fantástica, né? O cara classificou ser vivo pra caramba. E como foi essa classificação dele? Baseada basicamente em hierarquia de classificação, em critérios anatômicos e binômio científico. O que seria isso? Primeiro, ele criou uma ordem de classificação dos seres, uma hierarquia. E o que é essa hierarquia? É uma ordem de dominância. A gente tem hierarquias muito fortes, por exemplo, nas empresas, no exército. Ah, na empresa tem lá o diretor, aí esse diretor tem vários subordinados dele, que são coordenadores. Na escola a gente vê muito isso, né? Aí abaixo dos coordenadores tem os diretores específicos, que vão ter vários funcionários. Existe uma hierarquia. E o Linneu hierarquizou a biologia. Isso baseado em critérios anatômicos. É importante que você destaque isso, porque a gente vai comentar isso na próxima aula, quando a gente falar da classificação atual, da classificação moderna, que já não usa mais tanto a anatomia. A base linneliana é na anatomia. E a outra coisa importante que ele fez foi o binômio científico. Eu já explico para vocês a importância desse binômio científico. Cada ser, ele recebe um nome popular. Tá? Vou dar um exemplo bem simples para vocês de um animal chamado puma. O puma é um animal conhecido desde o Canadá até o Chile. Ele ocorre em toda a extensão do continente americano. E no Brasil a gente costuma chamar ele de onça parda. Mas isso é um nome brasileiro genérico. Porque lá no Nordeste, algumas pessoas vão chamar essa onça parda ou esse puma de suçuarana. E lá no Rio Grande do Sul eles vão chamar de leão baio. Notem que um ser, que é o puma, tem quatro nomes diferentes só no Brasil. Agora imagine o Linneu estudando seres lá na Europa, que em local que você tem pelo menos aí 28 idiomas diferentes, básicos, oficiais. Cada país dá um nome diferente para um ser. Quando um pesquisador está pesquisando lá sobre um determinado indivíduo, um determinado ser, e faz uma publicação, aquele nome dele pode não ser conhecido por outro pesquisador que vive em outro país, que dá outro nome para aquele ser. Então isso era um problema muito grande da época. E o Linneu resolveu organizar isso criando uma nomenclatura científica base, universal, para todos os locais. Então a partir desse momento, se eu fizer uma publicação no Brasil sobre um ser, um cara lá no Japão, lá na Europa, lá na Rússia, sei lá onde, ele sabe que ser é esse porque o nome dele é único e exclusivo. Beleza? Então vamos primeiro para a hierarquia de classificação. Olha essa pirâmide invertida que eu coloquei para vocês. Essa pirâmide, pessoal, tem os níveis de classificação, níveis de classificação que a gente vai chamar de táxons. É daí que vem a ideia de taxonomia. Quando você pega um ser e coloca ele classificado dentro dos seus níveis de classificação, você está realizando a taxonomia. Que níveis são esses, professor? Coloquei um macete aqui para vocês, um macete super famoso, que é o reficofage. O que é o reficofage? Não é nada, é só um macete, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vou repetir. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Anota, reficofage. Essa hierarquia, pessoal, pode ser esquematizada na forma de uma pirâmide invertida. Pirâmide em que você tem o táxon, o nível mais amplo em cima, e o menos amplo, o mais específico embaixo. Como é que funciona isso, prof? Vou dar um exemplo da nossa espécie. A gente é Homo sapiens, não é verdade? Que reino que a gente está? Em que reino que a gente está? No reino animal. Em qual filo? Dentre todos aqueles filos que eu falei do reino animal, a gente está no filo dos cordados, os animais que têm uma notocorda em algum momento do seu desenvolvimento. Dentro do filo dos cordados, a gente está na classe dos mamíferos. Existe a classe dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves. A gente é um mamífero. A gente está dentro da ordem dos primatas. Primatas são todos os macacos, os micos. A gente tem os macacos sem cauda, que são os chimpanzés, gorilas, orangotangos, gibões. Tem os macacos com rabo. Muito bem, nós estamos aqui, na ordem dos primatas, dentro de uma família que a gente chama de hominide. Nessa família só tem a gente de representante vivo. Já existiram mais de 20 outros hominídeos diferentes, vivos apenas, nesse momento, só nós. Então, família hominide. Gênero homo, espécie homo sapiens. Notem que essa espécie é duas palavrinhas, homo sapiens. Eu repito o nome do gênero e coloco mais uma coisinha depois, sapiens. A espécie é homo sapiens, não é sapiens. É as duas palavras juntas, homo sapiens. Antes da gente ir para a nomenclatura binomial, eu quero que você faça uma anotação importante aí. Quando você estiver descendo a pirâmide, quando você estiver indo do táxon mais amplo para o mais específico, você está, em primeiro lugar, diminuindo a biodiversidade. No reino animal existe uma biodiversidade imensa. No gênero homo, só tem um ser vivo hoje. Na ordem dos primatas, existem os macacos. Mas lá em cima a biodiversidade é ampla. E aí eu vou diminuindo, vou afunilando. Vou afunilando, igual a pesquisa científica. Vou afunilando, afunilando, afunilando. Então, de cima para baixo, eu vou diminuindo a biodiversidade. Anotou? Agora, também de cima para baixo, eu vou aumentando o grau de parentesco. Seres aleatoriamente pegos dentro da família hominide, só tem nós, mas considerados outros que já existiram no planeta, são muito mais próximos em parentesco do que seres pegos aleatoriamente dentro do reino animal. Dentro do reino animal eu posso pegar uma estrela do mar e uma minhoca. São seres que não têm um grau de parentesco tão íntimo como, por exemplo, tem um mico-leão dourado e um chimpanzé. Os dois são macacos. Então anota, à medida que vai descendo aqui, a gente vai ter a diminuição da biodiversidade e o aumento do grau de parentesco entre os seres, ok? Aí a gente vai para a nomenclatura binomial. Quando Linneu propôs essa ideia de nomenclatura binomial, ele resolveu fundar, né, o nome científico dentro da língua latim. O latim já era uma língua assim, meio nobre, assim. Ninguém falava latim na época, era uma língua morta, mas era meio nobre entre cientistas. A galera gostava de usar o latim para se referir a alguma outra coisa. E o Linneu pensou, não vou fazer um nome científico em francês, em alemão, em inglês. Ele era sueco, tá, gente? Mas ele podia fazer em qualquer língua porque ele acabaria privilegiando alguma comunidade científica. Então ele escolheu o latim, era uma língua morta e não ia privilegiar ninguém. Então a língua latina é a língua da nomenclatura científica, da nomenclatura binomial. Por ter sempre escrito em latim, o nome científico tem que estar em destaque. E esse destaque a gente dá colocando essa palavra, ou essas palavras, perdão, em itálico, negrito ou sublinhado. Quando você está digitando um texto e vai escrever um nome científico, você tem que colocar em itálico. A gente pode usar o sublinhado? Pode. Mas o sublinhado é mais usado quando você está fazendo um escrito manuscrito. Eu estou escrevendo, não vou escrever em itálico, não vou escrever em negrito. Eu sublinho que fica mais fácil. Digitando, o ideal é que se use o itálico. Beleza? Aí vamos à palavra em si. o nome científico. A primeira palavrinha que você tem aqui é o gênero. E a segunda palavra é o epíteto específico. Notem que a segunda palavra não é a espécie, é o epíteto específico. Quando você junta gênero mais epíteto, você tem o nome da espécie, que no meu exemplo é o pinheiro brasileiro. É o pinheiro paranaense, Araucária angustifolia. Podia ser outra araucária, professor? Podia. A gente tem araucária araucana. Muito bem, é um outro exemplo de araucária. Mas a araucária brasileira é essa, Araucária angustifolia. Qual que é a espécie? Araucária angustifolia. O gênero é araucária e o epíteto específico, angustifolia. Beleza? Outra coisa importante, todo nome científico tem uma regra para ser escrito. A inicial do gênero sempre em maiúscula e a inicial do epíteto sempre em minúscula. Sempre, professor? Sempre. Uma vez, tá, quando o epíteto era designado em homenagem a alguém, a gente podia escrever maiúsculo. Isso não é mais usado. Então, no passado, tem livros assim menos atuais, você pode encontrar lá Trypanosoma cruzi. E esse cruzi com a inicial maiúscula, porque foi em homenagem ao Oswaldo Cruz. Beleza? Hoje não se usa mais isso, tá, gente? A gente vai escrever Trypanosoma e o cruzi, mesmo sendo em homenagem ao Oswaldo Cruz, com inicial minúscula. E aí você tem o nome da espécie. Prof, e se eu tiver mais uma palavra depois? Por exemplo, Homo sapiens sapiens. Aí você está designando uma subespécie. A gente vai tratar disso num outro momento, mas todos os nossos táxons podem ser subdivididos. Então você pode ter um subgênero ou um supergênero, uma subfamília ou uma superfamília. Existem intermediários entre cada um desses níveis, ok? E um deles, abaixo de espécie, é o a subespécie. Belezinha? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Segura aí que eu tenho um recado importante para você. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, por favor, coloque aqui nos comentários. E se você pretende apoiar o nosso projeto, é muito simples. Basta se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e principalmente compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Afinal de contas, é conhecimento. Conhecimento merece ser compartilhado. E pessoal, tem um recado final. A gente está para inaugurar a chamada Bioloja, aqui dentro do nosso portal. E nessa Bioloja você vai ter acesso a mapas mentais, resumos, apostilas específicas para os principais vestibulares do Brasil e Enem. Então confere lá, daqui uns dias, Bioloja no ar. Um grande abraço, tchau, tchau.